Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 8. Vamos aos destaques do dia.
Plano Municipal de Saneamento entra na fase final.
Candidatos não podem usar Twitter antes da campanha eleitoral.
Moradores do Village 3 podem ser despejados.
Políticos devem ter contas aprovadas para concorrer na eleição. Construção do Plano Municipal de Saneamento chega na etapa decisiva. Desde o fim de 2011, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Poá. Exigido por lei, o plano tem como objetivo traçar o planejamento para 15 anos da política pública de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos.
O plano deverá se tornar lei depois de concluído. Está sendo construído conjuntamente entre o poder público, membros da sociedade civil e a empresa que venceu a licitação para a gestão dos projetos, a Métodos Consultoria.
O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é de 6 meses. Durante esse período, nosso município estará discutindo de forma ampla as ações necessárias à melhoria dos serviços de saneamento básico, ou seja, o fornecimento de água potável, o afastamento e tratamento dos esgotos, a coleta de destinação corretas dos diferentes resíduos sólidos e do sistema de drenagem urbana.
A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto Federal 7.217, de 21 de junho de 2010, impôs a elaboração do plano. Além disso, faz necessário esse planejamento para que a cidade possa renovar com a Sabesp, cujo contrato está vencido, e conceder os serviços a outra empresa, ou mesmo criar uma empresa pública municipal para gerir o saneamento básico da cidade.
O Política 360 Graus acompanhou uma das reuniões temáticas e entrevistou o secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Tetsul, e também o representante da empresa Métodos, Carlos Bachiega, que detalhou como está a construção do plano e explicou como as reuniões públicas acontecem para a elaboração de metas e propostas.
Setsu, explica pra gente como que o Poder Público Municipal está trabalhando nessa questão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, ela está à frente, juntamente com todas as secretarias da Administração Pública Municipal, no que tange à questão de serviços urbanos, na questão de obras, ou seja, na questão de macrodrenagem, coleta, resíduos sólidos, na questão de água e esgoto. Então as secretarias mais atuantes nesse momento está sendo a Secretaria de Obras Públicas, a Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Meio Ambiente. O intuito do governo municipal está em dar a clareza e todo o rigor do que diz respeito ao plano de saneamento, que é a Lei 11.445. Ou seja, temos a participação da sociedade civil e todos os questionamentos que forem possíveis de ser resolvidos em plenária será apresentado pelo poder público e os demais serão cobrados pela sociedade civil em forma de um projeto de lei, onde será encaminhado ao chefe do executivo e o mesmo encaminhará à Câmara Municipal para a apreciação final e a votação final do plano de saneamento básico municipal.
Há algumas questões importantes no plano, inclusive há um debate sobre a renovação do contrato com a empresa Sabesp, né? A empresa estadual Sabesp, né? Como que a prefeitura vai lidar após a conclusão do plano com esta questão que é importante e como outras questões que possam vir após as metas do plano?
A cidade de Poá, ela tem um privilégio entre todas as cidades do Alto Tietê, porque ela é contemplada em 93% da coleta de esgoto e é tratado 92%. Então, a nossa cidade hoje, atualmente, ela é excelência em termos do tratamento de esgoto e da entrega de água potável às suas residências. Porém, o adensamento populacional em Poá anda crescendo devido a essa... A vida em si dos poenses é uma vida destacada pelo seu IDH em toda a região do Alto Tietê. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, pelo adensamento, e após nós temos um diagnóstico completo de todas as dificuldades e necessidades da sociedade civil que está sendo levada em pauta aqui nesses encontros, será encaminhado através de um projeto para o chefe de executivo, aonde será analisada a renovação ou não da concessão dessa prestação de serviço para os poenses.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
O grupo se reúne a cada 15 dias na Escola Municipal Padre Eustáquio. As reuniões são abertas e, em algumas ocasiões, o grupo também realiza visitas técnicas para levantar dados para o plano.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Candidatos só podem utilizar Twitter em campanha eleitoral a partir de 6 de julho. Os candidatos e partidos políticos só podem fazer propaganda eleitoral pelo Twitter depois do início da campanha eleitoral em 6 de julho. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já vale para as eleições deste ano e trouxe muitas dúvidas para a população.
Isto porque quem frequenta a internet sabe que os atuais pré-candidatos já utilizam outras redes sociais, além do microblog, para divulgar ações pré-eleitorais.
Em Poá mesmo, não é difícil ver os políticos postarem mensagens de ações partidárias, reuniões com pré-candidatos e até mesmo com pessoas próximas a estes pretensos concorrentes ao pleito municipal, elogiando ou enaltecendo a figura do candidato.
O fato é que, se em constatando o ato de propaganda eleitoral antecipada no Twitter por parte do candidato que pretende divulgar sua proposta de governo antes, está passível de multa de R$5.000.
O TSE entendeu que o Twitter é um meio de comunicação social abrangido pela Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, que tratam das proibições relativas à propaganda eleitoral antes do período eleitoral.
Vale destacar que os cidadãos que não estiveram envolvidos no pleito eleitoral podem se comunicar à vontade, assegurando assim a liberdade de expressão. A decisão ocorreu por conta do julgamento imposto ao ex-candidato à vice-presidência da República em 2010, Índio da Costa, do Democratas.
Em julho do ano passado, Índio da Costa postou uma mensagem para pedir votos ao candidato a presidente por sua coligação, José Serra, o que configurou propaganda eleitoral antecipada. Vamos ouvir o que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral disseram sobre essa proibição.
Eu gostaria que realçar que essa é uma decisão importante, porque significa que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o uso do Twitter pelo candidato antes da data legalmente permitida para propaganda constitui ilícito. Vale dizer, ele não pode fazer isso. Eu estou realçando, claro que é a proclamação, só para deixar em português, exatamente o que nós decidimos, porque a sessão, inclusive, foi interrompida, e para que a gente, então, tenha a boa vontade dos candidatos a candidatos que não usem Twitter antes em colaboração à sociedade, à justiça eleitoral, etc. Só isso.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Realmente, né, senhora? Agora a TSE impôs uma proibição aos candidatos, né? É importante agora todos estarem atentos às redes sociais, que vem ganhando uma importância no dia a dia cada vez maior. E a campanha eleitoral, né, agora que foi avaliada especificamente o Twitter, né, a lei, inclusive, ela pode até, essa decisão pode se expandir para outras redes sociais, né? Porque o Twitter é considerado um microblog, né? Então, se o candidato também fizer campanha eleitoral antecipada em outras redes, né? Por exemplo, blogs, a rede social Orkut, o Facebook ou outras redes sociais, ele também poderá ser punido, como foi punido o ex-candidato a vice-presidente Índio da Costa. É uma decisão agora que todos devem ficar atentos, né, Delcimar?
Exatamente, Leandro. E foi muito interessante que na semana que passou houve uma discussão muito intensa, inclusive nas redes sociais, né, por coincidência, sobre essa determinação do TSE. Quem usa as redes sociais com certa frequência fizeram comentários do tipo: mas será que a Justiça Eleitoral vai conseguir identificar se o perfil do candidato é realmente verdadeiro ou não? Porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas utilizam perfis falsos para falar em nome de outras pessoas. E até que se comprove que esse perfil realmente seja falso, então haverá aí um longo tempo para que a justiça possa analisar. Então, ou seja, a decisão é importante, é válida, acho que veio num bom momento, mas também é preciso ficar atento a essas manobras aí que alguns políticos podem se utilizar para poder fazer a sua propaganda antecipada.
A internet é um canal de um meio de comunicação, é um canal de entretenimento, é um veículo pelo qual podem ser transmitidas informações que podem ser utilizadas para o bem e para o mal, né? E neste ano, né, cada vez mais temos uma inclusão digital, certamente os políticos, os partidos vão se utilizar da rede mundial de computadores para fazer sua propaganda, né? E isso pode ser feito de forma benéfica, né? Divulgando suas propostas de trabalho, seus projetos de governo, debatendo com os cidadãos. Ou também pode ser aquela campanha massiva, chata, colocando publicidades exageradas na internet, né? Então, todos sabem, né? Há esse prazo, a partir de 6 de julho, para que haja propaganda oficial. Os internautas também têm que ficar atentos, né? Até porque, se houver campanhas irregulares, os próprios internautas poderão fazer denúncias via internet. Então, a internet está aí e pode ser utilizada beneficamente na próxima eleição.
Candidatos nas eleições de 2012 devem estar com as contas de campanha aprovadas. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral determinaram que todos os candidatos às eleições deste ano precisam estar com a prestação de contas eleitorais de campanhas anteriores aprovadas para poderem participar.
A medida é necessária para obter a certidão de quitação eleitoral, documento necessário para a obtenção do registro de candidatura. sem o qual o candidato não pode concorrer. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral vai ter seu registro barrado.
No Brasil, o TSE estima que existam mais de 21 mil candidatos que tiveram contas reprovadas e que se encaixam nessa situação.
Diante desta nova resolução, vários partidos resolveram recorrer da decisão, a tempo de garantir a manutenção da regra como era antes. Ou seja, a aprovação das contas pode ser feita durante o período do mandato em que ele concorreu.
A maioria dos ministros decidiu não estabelecer o tempo do impedimento, que será analisado caso a caso.
Outra mudança prevê que em caso se não for respeitado o prazo para encaminhamento das prestações de conta, fica impedida a diplomação dos eleitos, enquanto durar a análise pelos tribunais.
A alteração foi necessária para que os candidatos não sejam prejudicados pela possibilidade das contas não serem analisadas antes da diplomação, o que é de responsabilidade dos tribunais e não dos candidatos.
Nos municípios em que houver apenas o primeiro turno, os candidatos, partidos e comitês financeiros deverão enviar até o dia 6 de novembro de 2012 a prestação de contas com a movimentação financeira referente à campanha eleitoral.
E aqueles que concorrerem ao segundo turno deverão apresentar as contas referentes aos dois turnos até o dia 27 de novembro de 2012.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Moradores do Village 3, aqui na Nova Poá, podem ser despejados. 11 famílias da rua Humberto Silvânio, no conjunto residencial Village 3, no Jardim Nova Poá, foram nessa semana para protestar contra uma ação de desocupação promovida pela Prefeitura Municipal. Os manifestantes foram questionar o processo lá na Câmara de Poá. A justificativa do governo municipal é que a área corre risco de deslizamento e a Defesa Civil deu um prazo até terça-feira, dia 27, para que os moradores deixem suas casas. As famílias temem pelo seu futuro, uma vez que até aquela data não havia qualquer posicionamento da prefeitura sobre o destino destes moradores.
Em entrevista nos estúdios da Rádio 9 FM na última quinta-feira, o engenheiro Reginaldo Andrade explicou a situação no conjunto Village 3.
Qual foi a ação proposta pelos moradores da rua Humberto Silvani?
Bem, o que ocorre nessa situação, a advogada doutora Marlene Fonseca Machado nos procurou para nós auxiliássemos aos moradores quanto à ideia de que a prefeitura quer simplesmente retirar os moradores do local. Porém, observa-se que a ação de retirada imediata não condiz com o que ocorre no local. E não são pessoas que estão numa área que seja invadida ou que não tenha alguma regularização. É uma área regular que, se a própria prefeitura não tivesse aprovado o loteamento, eles não teriam comprado esses imóveis. São um loteamento que a própria municipalidade aprovou a venda desses terrenos. Portanto, existe aí uma corresponsabilidade por parte da prefeitura. Em 2006, foi feito um estudo pelo Instituto Geológico do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria do Meio Ambiente, onde se observou que naquela região realmente era uma área de risco. A área de risco existe, não se está contestando isso. Existe a área de risco. Porém, esses munícipes são proprietários do imóvel. A prefeitura quer tirar sem lhes dar uma direção, sem lhes dar um norte de como que vai ficar a obra de contenção deste talude. Monitoramento da área de risco, limpeza dos cursos de água, são ações que podem ser efetivadas, entre outras, para eliminar o risco desses moradores. Portanto, a ação aqui, ora solicitada, é de que a Prefeitura olhe com carinho para essas pessoas e atentem para essas necessidades. E aqui não foi solicitado aqui, por parte do Instituto, que eles sejam retirados definitivamente.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
O secretário de governo, Geraldo Oliveira, que se comprometeu em reunir com os moradores da rua Humberto Silvani para tentar chegar a uma solução, foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento desta edição não foi localizado nos telefones.
E atenção, cidadão, notícia de última hora. No próximo sábado haverá em Poá a Conferência Municipal de Habitação. Nessa conferência serão eleitos novos conselheiros que participarão do Conselho do Fundo Municipal de Habitação. Estejam atentos durante a semana, será informado o local pela prefeitura e o horário dessa conferência. Esse Conselho Municipal é um conselho importante que define as políticas de implantação de política pública de implantação de imóveis na cidade, especialmente Minha Casa Minha Vida. Então, na próxima semana, representantes do Legislativo, do Poder Público Municipal e da sociedade poderão ser eleitos para compor o Conselho Municipal de Habitação.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!